Estamos de volta aqui na Rádio Com 104.5 no FM. São 9 horas 7 minutos. Rádio Com, aqui é comunicação, direito de todas e de todos. Nós estamos no FM, como eu disse, também através do site da emissora, que é radiocom.org, e também na página do Facebook, que as convidadas podem ver que nós já estamos aparecendo na página ali do Facebook, que aquela câmera que está lá em cima está nos mostrando. Olha aí, ela já meteu a banda, já é isso aí, as convidadas de hoje que vão falar sobre o teatro negro. E estão aqui no estúdio a Ingrid Duarte e a Tatiana Cuba, que vão desenvolver essa temática para nós aqui da Rádio Com e para os ouvintes da emissora. E vamos lá. Ingrid, bom dia, prazer em tê-la aqui na Rádio Com.
Bom dia, muito obrigada, agradeço o convite, né? A gente está... A nossa presença sempre é ocupar todos os espaços, né?
Sim.
Mesmo que a gente não tenha muito... muito esse trabalho com rádio e nem com câmera, que ficamos um pouco tímidas, né? Porque não tem personagens, que somos nós mesmos. Mas é isso, eu agradeço o convite e é sempre bom falar sobre essa questão do teatro negro, assim, principalmente para reforçar as nossas ideias e e o que a gente vem pensando.
Sim, tu és rio-grandina.
Sou rio-grandina e fiz faculdade aqui de teatro, licenciatura. E aí morei um tempo aqui. E aí, desde então, desde 2016, migro, venho de Rio Grande, fico um pouco aqui, às vezes fico mais aqui do que Rio Grande, enfim, né, fico nesse vai e volta aí.
Vocês ouviram agora a Ingrid Duarte, também está aqui a Tatiana Cuba. Bom dia, prazer em te receber aqui na Rádio Com, Tatiana.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada, e eu estou um pouquinho nervosa.
Uma atriz está nervosa no estúdio da Rádio Com.
É costume, agora cedo.
Sim, sim.
Vai rolar.
É uma experiência nova, né? E como foi a trajetória pessoal que levou cada uma de vocês a se envolver com essa proposta do teatro negro?
Então, quando eu cursei a universidade, né, de fato, os professores, tudo falava grego, né, não só as disciplinas, como os professores e como todos, né, a representatividade era bem pouca. E realmente, o teatro desde sempre, né? Comecei no ensino fundamental, numa brincadeira, e desde então não parei mais, assim,
sério?
De fazer de teatro. Só que é isso, né? Aí comecei a buscar. Eu dentro do teatro, né? Comecei a me buscar a figura negra dentro do teatro. E aí eu e mais um amigo mineiro, que também cursou mineiro, né? Como se o nome dele fosse assim, o Everton. E a gente, nós começamos dentro da universidade, nós começamos um projeto de extensão chamado Quilombo das Artes. E esse projeto a gente ia lá para o Navegantes para dar aula de teatro para a gurizada lá do CRAS e da Escola Nossa Senhora dos Navegantes. Bom, desde então a gente conheceu a Tati, conhecemos a Andresa, que também faz parte do grupo. E conhecemos várias outras crianças e adolescentes, que na época eram crianças e adolescentes, agora não são mais. E então, e a gente começou a fazer teatro, dar teatro lá para eles. E foi o que nos salvou também dentro da universidade, assim, né? Porque, pelo menos naquele espaço, a gente entendia o que a gente estava fazendo, entendia um pouco do que se falava sobre teatro, sobre história de teatro, didática de teatro, né? Bom, aí foi lá que a gente se reconheceu um pouco, assim, mais. E depois disso, o Mineiro voltou para Minas.
Sim.
E desde então eu comecei a fazer vários cursos de teatro e de palhaço. Bom, aí enfim, aí vamos em várias temáticas de teatro, várias propostas e gêneros de teatro. E aí foi quando o Mineiro disse que ia voltar para Pelotas, eu falei, vamos fazer um grupo, que a gente se encontre e tal. E aí, nessa ideia, a gente pensou assim, quem que a gente vai chamar, né?
Sim, sim.
E as meninas permaneceram. A gente ficou 5 anos no projeto de extensão Quilombo das Artes, e as meninas estavam com a gente, sempre muito afim, sempre colando com a gente e pegando com a gente, assim. Daí a gente falou, bom, vamos chamar as gurias, né?
Sim.
Porque eu acho que nada mais justo agora. Antes elas eram nossas alunas, agora são companheiras de palco, assim, né?
Sim. E tu falaste que tu começasse no, nas séries fundamentais. Em que ano, que série?
Eu comecei na sexta série.
Sim.
Era um projeto da prefeitura. Eu gostava mesmo, era de dança. E aí uma amiga disse, não, vamos pro teatro, teatro legal. Eu falei, nem conheço o que é isso, nem sei o que é isso. Daí ela me incomodou tanto pra eu me inscrever. Quando eu me inscrevi, ela não foi mais.
E que idade tu tinhas?
Eu tinha 13 anos.
13. E a mesma questão pra ti, Tatiana Cuba. Como foi a tua relação? Como é que tu te encontraste com o teatro?
Eu comecei nesse projeto, né? Porque ainda de mineiro davam aula. Mas foi, assim, tipo uma coisa de criança, assim. Me joguei pra conhecer.
Com que idade também?
Tinha 12 anos.
12. Ela 13, tu 12.
Foi uma coisa, assim, livre, assim, sem interesse nenhum.
E qual era a escola?
Navegantes.
Navegantes.
Tava na quinta série, eu me lembro. Aí fui assim de brincadeira e acabei ficando.
Até tem que dizer o nome pra valorizar essa escola que aproximou vocês.
Nossa Senhora dos Navegantes.
Nossa Senhora dos Navegantes. Porque o Navegante tem 3 divisões, tem Navegantes 1, 2 e 3.
Uhum.
Essa escola fica onde?
No 2.
No 2.
Sim.
E como é que foi o teu envolvimento? Tu te aproximaste da escola e com o mineiro já foi falado novamente. E como é que foi a tua experiência, a tua sensação? O que tu já tinha ouvido falar de teatro até então?
Eu nunca tinha tido contato com teatro, foi uma coisa assim, tipo, vai, assim, tá?
Sim.
Nunca tinha assistido uma peça também, foi uma coisa bem nova pra mim, assim, nunca tinha tido contato com nada. E aí, um certo dia, eu falei pra mãe que eu queria fazer algum curso, e ela foi no CRAS, mas, ah, vou lá ver se tem um cursinho pra te passar o tempo, não sei
Sim.
o quê. E aí ela falou, ah, tem teatro e dança lá, tá tendo teatro e dança no CRAS. Aí eu falei, ah, vou fazer teatro. E aí eu fui, sim, foi... Mas foi um choque pra mim, assim, porque eu sempre fui muito tímida, assim, pra falar em público e agir, assim.
Nós valorizamos a escola de lá. Vocês
sim.
informaram pra nós aqui o nome da escola, Nossa Senhora de...
Dos Navegantes.
Dos Navegantes.
Isso.
E vocês falaram numa outra estrutura que é CRAS.
Isso,
que é uma
CRAS.
Estrutura do município, né, que tem a ver com... Assistência social, pode ser?
Isso, era assistente social. Então, ele ficava... O começo era pensado para o CRAS, né? E aí a Luciane, que era diretora... Não era diretora na época, né? Mas ela ficou super interessada e depois ela virou diretora. E ela chamou, vá, porque fica atrás. A escola fica atrás do CRAS. É na mesma quadra, né?
Sim.
E aí, então, ela disse, ah, por que, que vocês não levam para lá? E a gente começou no CRAS primeiro e depois, uns meses depois, a gente começou na escola. Então foi por interesse da Luciane, né, que também foi uma baita parceira com a gente e que abriu a escola completamente, assim, a escola para nós.
A Luciana trabalha no CRAS.
A Luciane trabalha trabalhava
você perguntou agora.
Na escola.
Na escola. E
professora.
A relação dela com o CRAS? Porque esse CRAS tem um papel de assistência social. Eu não sabia que ele também atuava na questão cultural, na questão de atividades que aparentemente não seriam de uma estrutura que lida com assistência social. Mas o que é assistência social, né?
Pois é, então, o CRAS ele já tinha várias atividades com os idosos, tinha informática. Não era, a gente não chegou assim, já tinha um planejamento, embora a estrutura, né, que a gente saiba, uma estrutura bem pouco fortalecida, né?
Sim.
E a atenção, né, da prefeitura, enfim.
Com poucas pessoas trabalhando.
É, aquela coisa que a gente sabe, né, sobre saúde, que lida sobre assistência social.
Isso.
E aí, então a gente, como a gente está pensando o projeto, a gente pensou nos Navegantes porque era a população, quando a gente estudou, assim, a população era majoritariamente negra. E era o que a gente queria trabalhar.
Sim.
E foi o CRAS que nos abriu, que falou, vem pra cá que a gente acolhe vocês, entendeu?
E quem é a Tereza da Silva? E por que ela dá o nome ao grupo?
Ah, então, aí depois que a gente montou o grupo, aí a gente ficou pensando o que iríamos trabalhar, qual que seria o nosso carro-chefe, né?
Sim.
Bom, a gente pensou muito em trabalhar com a questão do lixo, da organização da cidade.
Ia ser outro texto, na verdade.
É, ia ser um outro texto, assim. Só que toda vez que a gente se encontrava, tinha um relato de racismo, assim. Ou a gente trazia alguma questão, assim, nesse sentido. E acabava que não tinha ensaio, né? Acabava que a gente ficava em roda conversando, tentando entender aquilo, entender por que aquilo acontecia, por que aquilo estava acontecendo, por que nós éramos os alvos, né? Por que essa estrutura? E aí a gente teve um momento que a gente falou assim, bom, o teatro vai ter que ser isso que a gente vai falar, então, né? Porque o teatro é a nossa porta, é a nossa voz, né? Quando a gente vai pro palco, a gente quer colocar as coisas que nos incomodam e que incomodam também outras pessoas iguais a nós. Então vai ser isso. Aí a gente decidiu que iria ser a temática do racismo, do machismo, da misoginia, e enfim, e a gente ia trazer essa questão da valorização do negro.
Mas, inicialmente, a ideia era cuidar daqueles problemas que afetam as pessoas que moram na periferia, aquelas dificuldades que todo mundo que mora na periferia tem.
Isso.
De lixo, de valeta, de esgoto a céu aberto.
Isso.
E essa era a preocupação. Aí passou a pauta a ser o teatro negro por causa do racismo.
Por causa do racismo.
E também porque era a gente, todo mundo negro ali, então não tinha muito como fugir assim do assunto.
Sim, sim.
Onde um começava a falar sobre alguma coisa que tinha acontecido, bom, aí vinham memórias, né? Gatilhos, falava, eu também já passei por isso.
Identificação.
Aquela identificação.
E aí que idade você já estava quando estava começando a querer estruturar, organizar o grupo?
Eu já estava com 26.
Sim.
25 foi quando eu escrevi.
17, eu acho. 17.
Então você tem uma trajetória que é dos 12 até os 26. Vocês se dedicaram mesmo. Como surgiu a companhia, assim, a forma do surgimento dela?
Foi essa necessidade que eu e Mineira a gente tava de fazer teatro, assim,
sim,
sabe? Eu já passei por várias companhias de teatro de Pelotas, assim, mas em todas elas eu tinha uma questão, assim, né? Que eu falei, gente, mas, né? Sempre tinha uma questão, um problema.
Sempre tinha.
Que problema é esse? Depois eu vou descobrir, né? Que problema é esse. O problema é que majoritariamente as companhias de teatro de Pelotas, e não só de Pelotas, né?
Sim.
Isso é uma realidade, eram brancas e tratavam temáticas, né? que não vinculavam com essa questão da negritude em nenhum momento, inclusive muitas até fortaleciam esse estereótipo do negro, assim, né? Então...
E não tinha nenhuma possibilidade de vocês colocarem a temática negra, as questões do povo negro dentro de companhias brancas? Vocês chegaram a fazer algum movimento nesse sentido?
Não, porque eu acho que era quase que impossível.
No início tinha um integrante que não era negro, né?
Sim.
E aí acabou meio que se afastando, assim, acho que por não se identificar com a questão, assim.
Sim.
Mas no início tinha um integrante branco, assim.
E dentro de outras companhias, porque tinha algumas que fortaleciam, inclusive, esse estereótipo, né?
Vocês sentiam isso? O fortalecimento de um comportamento até racista, assim, o limitador da pauta da negritude?
Com certeza. Eu acho que é gritante isso, é muito gritante, assim, e era o que fazia com que eu saísse desses espaços, assim, né? Primeiro eu tentava tentava colocar, eu falei, olha, gente, eu acho que não é legal, assim, né? Mas a maioria das vezes nem era escutada, né? Porque aquela coisa, né, da voz, né? Voz a gente tem, é querer escutar e querer se entender. E querer entender também tem essa questão de tu te colocar, né, nesse espaço. Bom,
sim,
se tem uma pessoa que sofre, tem alguma pessoa que faz a opressão, né? Se tem,
sim,
oprimido, tem alguém que oprime, né? Então, esse lugar é muito difícil das pessoas se colocar. ficarem, né? Agora, estudando, por exemplo, a questão do racismo, né? Fala, o protagonismo é do negro. Sim, o protagonismo é do negro, mas o branco também tem um lugar, né? O branco também é raça, né? Então, dentro desse lugar de fala, o branco também tem um lugar, né? O lugar de opressor, né? Tem um lugar de exercer os privilégios, de ter os privilégios. Então, o protagonismo é do negro, mas o lugar de fala, o branco também tem um lugar de fala, de opressão, né?
Ou ele quer oprimir ou não quer.
Pois é, então tem essas questões, assim, mas bem difíceis. Assim.
E isso é o que torna a companhia de vocês diferente das demais, Tatiana?
Eu acho que sim. Eu não conheço até então, aqui em Pelotas, acho que não tem uma companhia só de negros, assim, não sei, não tô me lembrando agora. Eu acho que a gente é uma das poucas, assim, bem poucas, acho que não tem, assim. E é muito necessário, numa cidade que é bem negra, ter uma companhia de teatro negro, assim.
Que tem esse diferencial. E no estado do Rio Grande do Sul ou no Brasil, vocês têm informação sobre se há mais companhias exclusivamente de pessoas negras?
Tem. Hoje em dia tem muito. Em Porto Alegre tem algumas que a gente conhece, assim. Mas é sempre isso, né? É um grupo que se junta e é resistência total, assim, né? Porque trabalhar com arte no Brasil é um lugar de resistência, né? E aí tu trabalhar com arte negra, ou tu ter um grupo afrocentrado, ou trabalhar com essas questões, ou nem precisa trabalhar com essas questões, ser um grupo com maioria negra dentro do Brasil e do Rio Grande do Sul, é resistência total, assim, é muito mais do que um grupo, enfim, né, os nãos que a gente recebe muito, a quantidade é maior do que um grupo, por exemplo, branco, ou com temáticas brancas, ou que não tem, né.
Nós estamos na Rádio Com, são 9h23, estamos ouvindo a Ingrid Duarte, né, e a Tatiana Cuba. A Ingrid se formou em teatro.
Isso.
Na Federal de Pelotas. E tu, Tatiana?
Eu tô cursando teatro também.
Tá cursando teatro, só podia, né?
É, mas eu não era do teatro, não.
Não
eu
era
da letras.
Fazia letras na Federal também.
Na Federal.
E aí mudou pro teatro.
Não me encontrei muito.
E não se encontrou no curso de letras.
É.
E agora no teatro...
Tô indo.
Tá indo. E qual é o que tu vês, assim, Tatiana, que é a maior dificuldade para o funcionamento da companhia? O que falta para ti que poderia ajudar a companhia a funcionar melhor?
Eu acho que as pessoas darem mais importância para o teatro negro, assim.
Sim.
Que não tem, né? Aí vai uma companhia que aborda outras questões, uma companhia branca, vou dizer.
Sim.
E aí todo mundo, tipo, dá importância, dá atenção e aquela coisa toda. E quando vem uma questão de teatro negro, não é valorizado. Eu acho que falta valorização, assim, das pessoas, da sociedade, enfim.
Sim. E quem são as pessoas que vocês procuram que ficam criando obstáculos, dificultam para vocês o funcionamento da companhia? Vocês procuram empresários, vocês procuram órgãos do Estado, Secretaria de Cultura? Quais são as portas que se fecham?
É mais fácil falar quais são as portas que se abrem, que estão abertas, né?
A gente sempre procura apoio de pessoas que nos entendam, sim.
Sim.
Mas é bem complicado. Sim, sempre não tem... É mais não do que sim, mas enfim.
E é estranho, porque aqui em Pelotas já tem um número de casas de teatro muito pequeno, muito reduzido.
Sim.
O 7 de Abril está fechado.
Uhum.
Né, o Teatro Guarani não é usado mais para isso, né? E principalmente para iniciativas locais.
Sim.
E aí eu fico pensando, as portas se fecham mesmo, e se fecham também, principalmente para o teatro negro que vocês fazem, mas existem dificuldades para quem faz o teatro e que não é negro?
É, isso a gente não tem como, como assim, só vendo, né? A gente
seria um parâmetro bom para comparar.
É, seria bom, assim. Mas eu acho que a gente pode perceber pela questão de quantos grupos, né, não negros tem e quantos grupos negros tem, né? A resistência. Bom, se hoje a gente tem um número bem pequeno, a gente só conhece nós de companhia negra, bom, isso já quer dizer, já está dizendo um dado, né? Bom, se tem um grupo de teatro negro e vários grupos de teatro não negros, bom, então a gente já tem um dado de que talvez seja mais fácil não ser negro fazendo teatro do que ser negro, né?
E essa informação vocês têm, obviamente, de que pode não ter o número exato de teatros que de pessoas não negras, mas sabe que tem muito mais do que um só que tem de pessoas negras.
Com certeza, muito mais, assim. Principalmente porque aqui a gente tem uma universidade, uma faculdade, né, de teatro, né, uma universidade. Então, os grupos que se formam aqui, né, enfim, a gente tem conhecimento porque também a gente faz essa questão do assistir, né, a gente prestigia também, porque sabemos que também é uma questão de fortalecimento. Né. Não estamos aqui só para levantar a bandeira do negro, mas principalmente, né, por sermos e por sabermos as dificuldades que são, mas também por levantar a bandeira da arte do teatro. Assim,
sim.
Né?
E qual a importância da coletividade para a construção do trabalho do grupo? Eu digo assim, nasceu no Navegantes.
Isso.
Assim, o bairro pode dar uma contribuição, a ação das pessoas que moram lá, a associação de bairros, algum tipo de organização do próprio bairro, identificando em vocês alguém que está representando o bairro, isso poderia cumprir um papel assim de apoio, de canalizar forças para o grupo ficar mais sólido, mais consistente?
Sem dúvidas, mas a gente entende a questão disso, assim, por exemplo, antes da gente apresentar o teatro lá para a escola e para o CRAS, bom, ninguém sabia o que era teatro, né? A gente tem buscado representar e trazer pessoas de outros lugares também para o grupo, mas a gente sabe que para ter essa identificação, as pessoas têm que saber pelo menos o que estão fazendo e essa valorização não vem de onde as pessoas mais visualizam, por exemplo, né? A gente sabe que, por exemplo, bom, esse desgoverno tá enviando uma mensagem bem, bem explícita, né? Principalmente agora com a nossa nova secretária especial da cultura.
Sim.
Bom, ela deu uma entrevista que ela deixou bem explícito. As minorias podem atuar buscando seus patrocínios. Então,
sim,
tem essas mensagens bem explícitas.
Sim.
Né? Em lugares que a gente não alcança, essas pessoas, a mensagem que vem para essas pessoas são essas.
Sim.
Bom, então que se virem, podem fazer o que quiser, buscando seus patrocínios. Então, a gente tem essa mensagem que chega, que a gente não consegue enviar, é essa, assim, né? A gente não consegue ter a potencialidade, por exemplo, para chegar e para mostrar que a gente está representando, assim, né?
Sim.
Embora a gente tenha buscado várias estratégias para isso.
Nós estamos chegando a 9 horas 30 minutos, estamos na Rádio Com 104.5 no FM, falando sobre teatro feito por pessoas negras. Estão aqui no estúdio da Rádio Com a Ingrid Duarte e a Tatiana Cuba, que são integrantes do grupo, que está fazendo um grupo teatral. E depois do intervalo que o Vitor Valente vai nos proporcionar agora, eu vou perguntar se vocês já tiveram uma iniciativa. Por exemplo, eu sei que ali perto do Navegantes, numa região próxima, tem uma empresa que já fez uma intervenção social no Navegantes, que é a empresa, o Expresso Embaixador, na questão do saneamento, de pavimentação de ruas, alguma coisa nesse sentido. É uma função social que empresas têm que cumprir. Será que, eventualmente, uma empresa que tem esse porte poderia, né, vocês poderiam procurar ali ela, dentro dessa proposta da função social, ter alguma iniciativa que pudesse contribuir para viabilizar o grupo de vocês? Mas nós vamos falar sobre isso depois do intervalo aqui na Rádio Com 9 horas 31 minutos.
Unicam acreditam que com sua cooperação é possível estender a mão às milhares de famílias que lutam contra o câncer e levar a solidariedade ao lar dos que necessitam. Através de orientação médica e psicológica, remédios, alimentação e outros benefícios, ajuda a pessoas com câncer em diversas cidades. A Abecam atua através de doações da comunidade. Estenda sua mão e seu coração a esta causa. Acredite na vida.
A Start Studio é a solução completa para a sua empresa. Produzimos vídeos institucionais, comerciais para TV e internet, além de spots para rádios e carro de som. Nossa equipe é especializada e focada em entregar o melhor produto, no menor tempo, aliando tecnologia e atendimento personalizado. Tudo isso em uma plataforma exclusiva e totalmente online, através do site startstudio.com.br. Start Studio, finalizando a sua ideia.
Rádio Com 104.5. Apareça aqui.
Estamos retornando aqui na Rádio Com, 9 horas 32 minutos. 9h32, estamos ao vivo no 104.5 FM da Rádio Com. Hoje, quarta, 11 de março. Rádio Com, aqui a comunicação, o direito de todas e de todos. E também com imagem e áudio na página da Rádio Com no Facebook. Estamos ouvindo, aqui me saiu a Ingrid e também a Tatiana. A Ingrid Duarte e a Tatiana Cuba. Viu como eu já fixei o nome de vocês? Acho que eu poderia trabalhar no teatro.
Inscrições estão abertas.
Então, eu vou entrar numa como tu, Tatiana, vou dizer que eu sou tímido também.
Mas não.
É, e tá lá, né? Visto como o teatro vai remover. Mas antes do intervalo, eu falei de uma iniciativa que vocês poderiam ter de procurar uma empresa. Tem um exemplo, né? Uhum. Aqui em Pelotas, que eu já sei que fez uma intervenção na questão social lá do bairro Navegantes, né? Que é o Expresso Embaixador, que deu uma enfrentada na questão do saneamento urbano, saneamento básico, né? E ali eu vi que uma empresa dessa, me parece claro, tem compromisso com aquilo que é a função social, que é um conceito mais novo, hein? Que as empresas privadas, algumas procuram desenvolver, outras nem dão bola. Mas me parece que é o caso do Expresso Embaixador ter essa preocupação. E aí? E no intervalo nós conversamos e vocês já tinham mais ou menos uma lista de empresas. Não sei se o Expresso Embaixador estava. E aí eu quero que vocês desenvolvam essa questão de como captar recursos para viabilizar o grupo de teatro que vocês integram, que organizam e que tem o compromisso de falar sobre fazer o teatro do povo negro.
Isso. Então, a gente está sempre buscando estratégias, né?
Sim.
Então, as estratégias são várias. E aí, como agora a gente está com um processo, né? A gente abriu as inscrições para novas pessoas pretas e pretos que queiram integrar, assim. A gente está... vamos fazer a seleção dia 5 de abril.
Sim.
E aí, então, a gente tem algumas empresas para... Né, a gente criou um projetinho e vamos para algumas empresas tentar captar recursos para que a gente consiga acolher esses novos integrantes e também dar início ao nosso novo projeto, né, ao nosso novo trabalho. Uhum. Então, a Expresso Embaixador está na lista. Né?
Ah, então, tá tão mal, amigo.
Já está na lista, sim. Então, a gente vai buscar mesmo esses recursos. Agora, a gente está em menor número, né?
Sim.
Então, porque, bom, a gente teve algumas saídas, e boas as saídas, porque foram fazer outras coisas, né? A Andresa tá na Bahia, tá fazendo mobilidade na Bahia.
Aí eu já aproveito e pergunto, a Andresa Matos, a Clara Brandão e Everton Lima estão ajudando a distância. Eram estudantes que vieram para Pelotas e foram para a terra deles, de volta?
Isso. A Clara, ela é de Rio Grande também. E aí, agora foi fazer mestrado lá na Argentina.
Toda...
É. E aí, na medida da possibilidade agora, ela ajuda, mas assim, né, a distância. A Andresa também tem feito a nossa divulgação em uma ponte. E
na Bahia.
Na Bahia, assim, né.
Ela é baiana?
Não, ela foi fazer mobilidade lá. Ela também é do teatro, do curso de teatro, de licenciatura.
E a Clara?
E a Clara tá na Argentina.
Tá, mas a Clara também é do teatro?
É, a Clara é da geografia.
Da geografia.
Geografia.
E fazia, eu tava no grupo.
Isso, foi quando a gente apresentou lá na FURG, em Rio Grande. A gente apresentou eu não lembro qual que foi o evento que a gente apresentou. Enfim, a gente apresentou tantos eventos lá na FURG. E aí, num desses, ela nos assistiu. E aí ela disse, eu queria fazer parte, como é que eu posso contribuir, assim. E aí ficou super interessada. Aí falou, a gente sabe tocar tambor? Ela, eu sei um pouquinho, mas sei tocar pandeiro, não sei o quê. E aí foi agregando. E ela ficou no grupo, assim, né.
E hoje, quantas e quantos são os integrantes e as integrantes do Teatro de Resistência Negra que vocês integram?
Hoje, presencialmente, estamos em três.
Três.
Então, por isso que a gente vai fazer esse processo seletivo para começar um novo trabalho.
Sim.
Então, estamos em três, assim, mas já passaram vários, né? E a gente espera que... E estamos tendo uma resposta bem boa, assim, de pessoas que têm interesse e que já fizeram a inscrição e que querem participar.
Porque vai fazer 4 anos, Tatiana, o grupo?
Desde 2015, 16. Final de 2015, 16.
Início. E todo início de ano, eu imagino que vocês ficam pensando que pode aumentar o número de integrantes, porque vem mais alunos negros e negras para a Universidade Federal de Pelotas. Então, isso é sempre uma oportunidade de vocês captarem mais integrantes, aproximarem, e até das escolas de ensino médio de Pelotas que estão entrando e que daqui a pouco tem uma realidade semelhante à de vocês. A Tatiana Cuba disse que morava no Navegantes.
Eu moro ainda lá.
Mora no Navegantes. Tu, em Rio Grande, tu moravas numa região periférica semelhante ao Navegantes aqui em Pelotas?
Não. O meu bairro não é muito, né, não é muito periférico, assim, não. Lá em Rio Grande moro na Cidade Nova.
Sim.
Mas ali a gente tem contato, né, minha família, enfim, de vários lugares, assim, né.
Tu não és da perifa, mas tu tem sensibilidade social para lidar.
Pois é, porque mesmo não sendo da periferia, a minha situação não é muito diferente, né.
Sim.
Então, é isso, é de identificação mesmo. A gente foi se identificando pelas questões, assim, né? Que, infelizmente, não imune ninguém da questão, né?
Tem vacina, né?
Não tem. Não tem lugar que se escape do racismo.
E assim como nós falamos agora, que vocês vão fazer um movimento procurando empresas privadas que possam, daqui a pouco, contribuir de alguma forma, alguma política da empresa, né? E no plano estatal, vocês acham que é possível haver incentivo à produção e o acesso à cultura? Que movimentos você pode fazer no sentido de buscar a prefeitura, governo de estado, essas áreas culturais e até federal, apesar da secretária dizer que minorias que se virem?
Sim. Pois é, a gente está buscando agora vários editais, né? Esses editais são bem importantes, assim, eu acho que para o fortalecimento da cultura. Bom, alguns a gente já recebeu vários, não, mas a gente
já
não
conseguiu
desiste,
já,
né?
A consciência negra.
De Pelotas, a gente fez virada cultural também. Bom, a gente já teve com outro, né? O outro espetáculo, a gente conseguiu bastante coisa, até para um grupo que falava das coisas que a gente falava, porque a estética que a gente construiu foi do afrontamento mesmo. Bom, a gente está com tudo engasgado, de que forma que a gente vai? Metralhadora mesmo, só que dessa vez vai
mais
ser.
Mas arma é uma coisa mais. mas aquele presidente que está lá em Brasília.
É, não, né? Não esse tipo de arma,
é,
assim,
uma
né?
coisa metafórica, é, né? Teatral.
Bem, é, mas foi desse, bem dessa questão do afrontamento, assim, de dizer, sim. bom, agora é, esse é o espaço, a gente vai ocupar esse espaço e vocês vão ouvir o que a gente tem a dizer, assim, né?
Sim.
E o que a gente tem a dizer tem bem de anos, né? Inclusive, não só da nossa vida, bom, vem, é ancestral, e, mas é, e então senta que lá vem a história. Tanto sim. que eram 1 hora e 15 minutos
era
de espetáculo.
Sim. E microfinanciamento coletivo? Alguma forma vocês já buscaram através de vaquinhas online, incentivo à produção? Os apoiadores recebem alguma contrapartida, Tatiana? Como é,
a
funciona?
Gente é uma companhia independente, né? Então sim. fica tudo mais difícil de conseguir. Aí agora a gente está fazendo uma vaquinha online para conseguir construir o nosso novo espetáculo, assim, para começar, porque a gente não tem patrocínio, então fica muito difícil. Aí a gente está lançando a vaquinha, que está lá na página, e... acho que essa, é, depois a gente vai lançar uma rifa também.
Sim.
Online.
E qual é a página?
É Facebook, Instagram, é Filhas de Tereza.
Filhas de Tereza.
Isso.
Então tem a página no Facebook e também no Instagram, quem quiser procurar no Instagram ou no Facebook, Filhas de Tereza, e lá tem as informações.
Uhum.
E jovens, estudantes, pessoas que podem até nem ser tão jovens, mas que têm interesse, que são pessoas negras que querem participar do grupo de vocês, mais jovens ou não tão jovens, e vocês estão abertas para receber mais pessoas negras que queiram se somar a esforço de vocês?
Sim, sim. É, a gente não tá, tipo, excluindo, assim, idade.
Sim.
A gente quer que as pessoas, principalmente negras, né, queiram estar abertas para vir para ajudar, assim, tipo, a gente tá querendo muito, até porque a gente precisa construir um novo espetáculo e também para conhecer novas histórias, novas pessoas, para agregar, assim, também.
E de que maneira o grupo tenta levar cultura às pessoas em locais periféricos? Como é que se dá as apresentações? Como é que você se aproxima da periferia e de determinados espaços culturais?
A gente participava de... Bom, a gente participava de eventos que aconteciam em vários locais de Pelotas. A galera nos chamava e aí falava sobre o evento, né? A gente
sim.
tinha esse cuidado. E aí, bom, aí a gente podia... A gente via se dava para somar, se não dava. E qual que era a proposta do evento, assim. Se a proposta do evento estava de acordo com o que a gente estava procurando, que era de falar mesmo, era de soltar o grito, assim mesmo, a gente ia. Né? A gente foi em vários bairros de Pelotas, a gente foi no Dunas, a gente foi no
Guabiroba,
além dos navegantes, né? Então, e dentro da universidade também, a gente participava, nos chamavam muito para eventos dentro
sim,
da universidade,
sim.
o que era muito legal também, porque... A gente tinha esse compromisso de voltar para a universidade e gritar o que a universidade
sim.
não estava nos acolhendo, né, nesse sentido.
Mas eu acho interessante, assim, essa proximidade de vocês. Por exemplo, a Tatiana é criada e mora ainda no Navegantes. E daqui a pouco fazer uma aproximação com a Guabiroba, que é no outro lado da cidade, eu acho isso muito interessante.
Uhum.
O trabalho de vocês que brota lá num lugar de Pelotas, no periférico Navegantes, depois vai aparecer lá na Guabiroba, quem sabe
legal.
No Pestano. Isso aí não cria e não pode aproximar até jovens e não tão jovens, como disse a Tatiana, do grupo de vocês. Isso não é um estímulo para mais pessoas negras de outros lugares de Pelotas se aproximarem de vocês?
É a nossa principal mensagem, assim, é o que a gente quer. Assim como eu e a Tati, a gente não conhecia o teatro, a gente quer levar essa realidade para outras pessoas que também talvez não conheçam, né? Não saibam o que é, então a gente quer levar essa mensagem.
Sim.
E agora, mais do que nunca, a gente quer mostrar que é possível entrar, tanto que a gente está dizendo, olha, não tem experiência com teatro, não tem experiência com dança, com música, entra mesmo assim, entendeu? Quem tem disponibilidade de fazer, quem está a fim de construir com a gente essa afetividade. Porque agora mesmo... o espetáculo passado foi, era sobre questão do que nos movia, né? Que é o ódio.
Fazer o quê?
É, então era tensão do início ao fim, assim. Então, desde o ano passado para cá, a gente decidiu que vamos falar sobre, vamos mudar o nosso modo de luta e vamos falar sobre amor e afetividade negra, porque isso também é potente e isso é o que a gente precisa também. É, como mulheres negras, a gente precisa achar essa nossa afetividade negra, né? Onde que a gente se encaixa dentro dessa construção de amor de que forma que a gente está conseguindo construir essa ponte de afetividade com quem nos assiste. Então, agora esse novo espetáculo tem esse propósito. Vamos falar sobre a afetividade negra, né?
Sim.
Porque, enfim, para lutar a gente está... Bom, é só, não precisa nem chamar que a gente está na luta. É, mas para a gente falar sobre amor, bom, aí a gente tem um... Aí a gente não sabe como falar, né? A gente não sabe o que fazer, né? E isso também é um... É uma questão política, uma questão de sobrevivência, né? Então, a gente precisa significar o que é o amor pra gente, assim, pra nossa comunidade e pra nós, assim, enquanto mulheres negras, principalmente.
Pra se curar também, né? Porque senão fica só, tipo, na luta e aí esquece da... Esquece, assim, de se cuidar a si mesmo, assim. Muito
mas, mas isso aí vocês vão desenvolvendo. Agora, vocês falaram em amor, em desenvolver o amor, estimular. Mas tem pessoas que terminam produzindo ódio e afetando a vida de pessoas negras, de mulheres negras, como foi o caso lá no Rio da vereadora Marielle Franco. Há quase dois anos. Agora, no sábado, completam-se dois anos. Inclusive, vai ter uma atividade ali na esquina no Chafariz, ali, né?
Uhum.
Vai ter esse ato Justiça para Marielle, com concentração às 10 horas no Chafariz, no calçadão. E começa por volta de 10 horas, né? E vocês podem participar, pretendem participar e levar o grito esse que a Ingrid falou lá contra essa barbaridade que aconteceu no Rio de Janeiro há dois anos atrás?
Sim.
Eu não estava sabendo desse ato que ia ter agora.
O papel de uma emissora de rádio é informar as pessoas também, as artistas.
Sim. Bom, a Roberta já tinha entrado em contato comigo já falando desse ato. Bom, a gente pretende somar, né? Agora, como a gente disse, né, a gente está em menor número e a gente está tentando fazer o que dá para o dia 5, assim, né? A gente está correndo para que essa seleção aconteça, para que a gente consiga aumentar o grupo e começar a trabalhar efetivamente. E, enfim, né, esse grito sobre Marielle, a gente gritou todo o espetáculo passado, assim, né? Era também fazer parte.
Então já foi ensaiado esse grito. Ele pode ser levado tranquilamente no próximo sábado, a partir das 10 da manhã, ali no Chafariz, no calçadão, na chamada Esquina Democrática, né?
É, foi ensaiado em maior grupo, né? Foi
mais no
quantas pessoas
passar.
Eram?
Eram seis mulheres.
É, seis.
Agora são três.
Somos três.
Mas um grito bem dado com três também tem potência.
Tem
né?
potência.
Sonora.
Tem potência, mas é isso, a gente tá tentando fazer o espetáculo lá a seleção do dia 5, mas... A gente vai tentar... Vamos tentar organizar esse grito aí para sábado agora, dia 14.
É porque tem o ato, né? Justiça para Marielle, o nome, no próximo sábado 14, concentração 10 horas no Chafariz. Né, o cronograma tem entregas de panfletos a partir das 10, abertura com a Edna, fala de mulheres negras, né, homens negros, entidades, falas gerais, e segue a programação a partir das 10. Então, vocês podendo participar seria uma forma realmente de...
Não, vamos sim, até para captar pessoas, para trazer pessoas para o nosso grupo.
Exatamente, que já tem esses dois aspectos. Né? Vocês vão lá dar contribuição de vocês e manifestar o repúdio, essa violência, essa perversidade, também daqui a pouco identificar pessoas que vão se somar ao esforço de vocês. E quais as referências artísticas que cada uma tem? Artistas que tu, nas quais tu te espelhas, que servem de modelo para ti, Tatiana?
Eu sempre tento me inspirar em mulheres negras, né?
Sim.
Na faculdade eu não tenho muito isso, então eu busco por fora, assim. Mas eu tô sempre pesquisando, tipo, sobre o teatro negro, sobre Abdias do Nascimento, que eu conheço muito pouco. Agora, na faculdade, bem menos, assim. Mas eu sempre pesquiso sobre o teatro negro, assim, por fora.
Sim.
E sempre referências negras que...
E tem alguma mulher que te impressiona, seja no teatro, seja na TV, que é negra, que tá na cena?
Eu já li sobre Lélia Gonzalez, assim, muito, e gostei bastante, assim. Mas sim, não tem como dizer que tem uma específica que eu gosto, porque sim, são várias.
Tu tá
assim,
te familiarizando com o trabalho de várias. Isso. E daqui a pouco talvez tu...
Talvez surja uma que eu goste mais, mas acho que uma que eu goste mais não vai ter, porque não sei.
Sim, e tu, Ingrid?
Bom, eu gosto muito de ler, né?
Sim.
De poesias, então eu me espelho muito, eu acho que a pessoa que me levantou, assim, a artista que me levantou foi Elisa Lucinda.
Sim.
Que é uma escritora, poetisa e tal, e é uma referência pra mim, grande referência, assim, embora não seja específica do teatro, mas do mundo das escritas, assim, eu gosto muito de me atrever a escrever, ser dramaturga também. Bom, e aí temos a Lélia Gonzalez também, que eu gosto também muito da Audre Lorde. E, bom, e aí temos várias referências aqui do Brasil que eu gosto muito, que é a Tatiana Nascimento, que é uma escritora LGBT, QI, e que escreve muito, eu gosto muito do jeito que ela escreve, também traz muito essa questão da luta na escrita dela, assim, das coisas que ela gosta. Tem a Lélia Gonzalez, tem a... Bom, aí vamos...
Tem várias.
E o que são as pontes de afetividade entre pessoas negras? E as pontes de afetividade que ligam pessoas negras a pessoas negras e como criá-las?
Eu acho que, primeiramente, vem da identificação da dor. Eu acho que não tem como fugir disso, assim. Bom, a gente sofre da mesma dor, então a gente não está sozinha. Eu acho que essa é a primeira mensagem que a gente quer colocar, assim. Bom, você não está sozinha, né? Dentro ali da nossa inscrição, a gente fez um pequeno questionário que é já para trazer essa questão, assim, de afetividade, né? A gente traz três perguntas principais, assim, que a gente tenta se responder, quanto grupo e quanto com esse novo espetáculo, né? O que é afetividade negra para cada uma? O que você quer dizer para outras mulheres negras? E o...
Qual outro?
Se faltar, não tem problema, porque já tem duas aí.
Peraí. O que você quer dizer para outras mulheres negras? O que é afetividade negra para você? E o que você tem a dizer, me fale coisas boas sobre você, porque para nós, mulheres negras, é pra gente falar coisas boas da gente, isso é aquela coisa, né? Não, então, eu gosto da fulana eu sei falar.
Sim.
Bom, mas eu, né, bom, coisas boas, isso é um reconhecimento, né, também, né? Pô, a gente tem várias qualidades, várias, né, a questão da força, tá, ok, a gente tem que ter, mas além da força, que mais que a gente tem, no que a gente é boa, eu acho que isso é bem importante da gente, isso é um link, assim, né? Bom, talvez né, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer teatro, falei, bom, então isso é interessante, isso é uma coisa boa sobre você, então a gente provoca isso nesse primeiro momento, assim, da inscrição.
Daltro Sodré tá dizendo bom dia, amigos, ele está em Arroio Grande.
Olha só.
Ele está em Arroio Grande só pela internet, sou fã do rádio, gosta de ouvir rádio, um abraço pro Daltro Sodré. Ele, a Cláudia da Fonseca Baus, também entrou para prestigiar o Contraponto da Rádio Com. E o que são as histórias para ninar meninas negras?
Isso.
Esse é um
que novo projeto é esse?
Esse é um novo trabalho. E é essa, né? As histórias para ninar é porque a gente já agitou bastante, né? A gente já gritou bastante. Agora, para a gente se tranquilizar um pouco e também festejar, porque isso, a comemoração também é luta, né? Sim. Eu acho que o Estado tem nos mandado uma mensagem bem forte, que é para a gente ficar triste, para a gente não ter saúde mental, para a gente ficar cada vez mais às margens.
Não reagir.
E eu acho que a gente acha que o grito também, mas eu acho que a nossa alegria, né, que é uma questão é uma grande questão da nossa cultura, né, brasileira, que é afro, que não tem que se tirar a cultura negra, a gente não sei o que é que sobra de cultura no Brasil. Então, a gente vai trazer essa alegria, essa comemoração como revolução. Bom, nos querem tristes, nos querem doentes. Então, a gente vai ter esse momento para a gente tá comemorando junto, assim, essa nossa identidade negra.
E eu fico pensando, viu, Ingrid e Tatiana, nos pais de vocês. Talvez os pais de vocês que estão proporcionando essa possibilidade de vocês estudarem e se desenvolverem como seres humanos, como mulheres negras e que têm uma dimensão artística, não tenham tido a oportunidade que vocês estão tendo. Como é que eles reagem à presença de vocês de uma forma que eles não conseguiram expressar e estão dando a oportunidade para vocês?
A minha mãe não teve essa oportunidade que eu tô tendo, né? Teve que parar muito cedo de estudar, engravidou cedo, dos meus irmãos e tudo. E eu acho que... Eu vejo muito que ela tá orgulhosa, assim, tipo... Ela sempre fez tudo pra mim não parar de estudar, assim. Sempre trabalhou, sempre me apoiou. Nunca, tipo, falou... quando eu falei que queria fazer teatro, ela não... Tipo, não ficou brava, assim. Ela só... tudo bem.
Sim.
E aí, nunca, tipo, ficou triste por isso. Mas sempre lutou muito, assim.
Sim.
Ela é minha avó, né? Aí, meu pai, eu não tenho muita relação. Então, eu não posso falar muito, mas...
Sim.
A minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, assim. Muito guerreira.
E irmãos e irmãs que tu tenhas? Ou amigos e amigas que não têm ainda essa oportunidade? Tu não percebe que eles poderiam se somar e isso faria diferença na vida deles, se não tu falasse que não tem uma relação com o teu pai mais direta, mas pode ter com tios, irmãos da tua mãe ou com primos e que não estão nesse ambiente do teatro, não estão reagindo aos ataques que fazem a população negra e vocês estão se defendendo e contra-atacando através do teatro, que é uma arma poderosa. Eles não é legal mostrar para eles ou eles saberem como vocês estão melhorando como seres humanos e reagindo a tudo isso?
Bom, é que família é uma coisa muito complicada.
Ah, é verdade.
É muito complicado. Mas eu tento mostrar, eles sabem que eu faço, o meu trabalho é esse, que eu gosto disso. Mas é isso, né? Eu sempre mostro, assim. Aí cabe a eles a querer escutar e ver, né?
Eles estão informados.
Estão informados, então.
É que o santo de casa não faz milagre, né?
Mas todo mundo sabe. O teu milagre, tu tá fazendo algum, ou querendo fazer, Ingrid?
Bom, eu sou a dita revolucionária. Funcionário da família, né?
Sim.
Aquela... Ih, a Ingrid... Não fala qualquer coisa perto da Ingrid, né? Que vai dar treta.
Ah, mas e os teus pais? Quando eu falo dos pais, eu não quero saber,
né?
Questões familiares que às vezes têm essas dificuldades.
Uhum.
O pai tá afastado e tal.
Sim.
Mas daqui a pouco não tá. Se tu tens os pais junto, ou se eles têm acompanhado a tua trajetória, como é que eles reagem?
A minha mãe tem muito orgulho, assim, né? Muito orgulho mesmo, até porque eu tô sempre buscando estudar, né? Nunca parei, né?
Uhum.
E isso era o que ela sempre pedia pra gente. Bom, né? Eu não tive essa oportunidade, farei de tudo para que todos vocês tenham, né?
Sim.
Então, que exerçam isso, né? Que que busquem isso, né?
Ela não teve essa oportunidade.
Não teve. Então ela tá se aproximando com essa temática do teatro por conta minha, né? Porque desde... Bom, a Ingrid agora só quer teatro, vou ter que saber o que é isso que ela quer,
sim,
né?
Sim.
E é isso, bom, daí ela tá sempre acompanhando, sempre assistindo as nossas peças, sempre já conversa em casa, bom, olha, né? Olha, eu achei, já tem uma opinião já formada, então é bem isso, assim, meus irmãos viram algumas peças, mas essa de Tereza eles não conseguiram ver, porque a gente só conseguiu em Rio Grande só pra FURG, assim, eventos, a gente não conseguiu levar Rio Grande, assim, tivemos vários empecilhos.
Pô, parece
assim.
Que é do outro lado do mundo, né?
Pois é, então, mas era só uma questão de ônibus e a gente não conseguia, assim, a gente dava só nos dá só uma van, um ônibus pra gente transportar, assim,
a gente... Vamos fazer mais uma pausa aqui?
Vamos.
Daqui a pouco as meninas até tomam uma água, eu acho que a Tatiana tá ali com uma aguinha, porque artista também tem que tomar muita água, né? Usar a voz. Nós, aqui no estúdio da Rádio Com, né, continuamos falando depois do intervalo que o Vitor vai nos proporcionar agora aqui na Rádio Com, para nós falar a respeito de teatro feito por estudantes negras que criaram um grupo de teatro, né, e que nós vamos seguir valorizando esse trabalho que é fundamental num país que tem um racismo tão explícito como tem aqui no nosso país. Já voltamos.
Arduin Climatização. Instalação, higienização e manutenção em todos os tipos de ar-condicionados. Também especializado em inverter. Assistência técnica pioneira na metade sul. Há 15 anos garantindo confiança e o melhor clima. Ligue e agende a visita. Fone 533279-2488 e WhatsApp 53984-376792. Confira em qualquer estação. Arduin Climatização.
Compartilhar este momento com você. Repleto de histórias e tradição, o Cartório Lorenzi renovou seu ambiente de trabalho para melhor atender seus clientes. Mais privacidade, conforto, acessibilidade e segurança alinham a qualidade do serviço que você já conhece à modernidade desse novo empreendimento. Endereço 7 de setembro 151. Fones 3222203 3225-4974. Cartório Lorenzi. Confiabilidade sempre.
Desde 1978, o CAPA, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, presta assessoria na organização social e política, na formação e na produção econômica das famílias de agricultores familiares. Agroecologia, cooperativismo e desenvolvimento regional são os princípios de trabalho do CAPA. Atualmente, são 5 núcleos de atuação no sul do Brasil, beneficiando mais de 5 mil famílias, incluindo agricultores familiares, assentados, indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. Na sede do CAPA você encontra a Cooperativa Sul Ecológica, com feira permanente de produtos ecológicos, na Santa Tecla 510. Fone 3272-3930.
Rádio Com 104.5. Apareça aqui.
Conheci prenda do Mingano.
Estamos de volta volta aqui na Rádio Com 104.5 no FM, 10 e 4 desta manhã de quarta-feira, dia 11 de março. Rádio Com, aqui é comunicação, direito de todas e de todos. Você pode se comunicar com a emissora usando o WhatsApp exclusivo do programa Contraponto, que é o 999-331464, 999-331464. E também pode nos acompanhar pelo site da emissora, indo em radiocom.org.br. Isso você vai no seu buscador, né? Vai no Google, coloca radiocom.org.br, ou então em aplicativos, né? Como Rádios Net ou Google Play, e aí vai procurar Rádio Comunidade FM Pelotas, que é o nome da Rádio Com. Rádio Com é uma forma que se usa para facilitar a comunicação, mas o nome mesmo é Rádio Comunidade FM. Aqui no 104.5 estamos falando a respeito de teatro, teatro feito por pessoas negras. E o nome do grupo é Filhas de Tereza. E nós estamos aqui conversando com a Ingrid e também com a Tatiana a respeito desse grupo, que tem um recado potente, né, muito legal para dar. E nasceu já há 4 anos, né?
Já.
E está aí querendo somar mais e expressar mais outras coisas que diz respeito à população negra, não é, Tatiana? E então, é preciso. Vocês têm página no Facebook e também tem uma conta no Instagram.
Isso. É, Filhas de Tereza, tanto no Facebook quanto no Instagram. Agora a gente está com as inscrições abertas para novos integrantes, né? Pessoas negras que querem integrar o nosso grupo. Não precisa ter experiência com teatro, com dança, com música. Precisa ter a vontade de trabalhar com essas questões, com essas áreas aí das artes. A gente vai fazer a vivência, né, seleção, porque a gente sabe que quando a gente traz seleção, esse nome de seleção para nós negros sempre nos faz tremer a base, né? Porque seleção é sempre essa questão de competitividade, e nas seleções que, né, que costumam ter, a gente não consegue 100% acesso, por isso que as cotas estão aí, mudou um pouco esses históricos, esses balanços, esses dados. Então a gente traz o nome de Seleção Vivência. A gente vai fazer uma vivência no dia 5 de abril, no domingo. Fizemos uma parceria com o Caco da Tamborada, lá da Casa do Tambor, e vamos fazer lá. Agora a gente está pensando em umas outras ideias para fazer com o Caco, assim, né? Porque tem tudo a ver também com a nossa ideia. E a gente vai fazer lá na Casa do Tambor, dia 5 de abril. E vamos fazer o dia inteiro, assim. A gente quer fazer bem essa questão do acolhimento e buscar nesse dia construir uma ponte de afetividade. Vai ter Afrocina, né? A nossa Afrocina, porque também trabalhamos com a Afrocina de Teatro Negro. E vai ter oficina de dança afro, né?
Algumas
falas de mulheres negras que são referências aqui de Pelotas, que a gente tem referências aqui de Pelotas também, né? É bom frisar isso, que a gente tem mulheres negras aqui em Pelotas que são referências para nós. A Carlinha Ávila, que está sempre nos ajudando, nos apoiando, assim, né? E aí a gente tem a Georgina. A gente tem
professora Georgina, professora da Federal. Georgina.
Então a gente tem algumas referências também de mulheres negras aqui de Pelotas, né? Tem a Thaís, que é psicóloga. A Renata, que esteve aqui semana passada.
Isso, muito legal.
Então a gente tem essas referências negras de Pelotas também.
E essa referência negra aqui de Pelotas, vocês têm? Aparece o nome dele aí, eu estou mostrando o meu celular.
Ah, sim, o Dilermano, com certeza, nossa. Da história de Pelotas, né? Com certeza,
Dilermando. Isso, Dilermando Freitas.
Isso.
Que é professor na empresa, na ONG Odara, né? Centro de Ação Social e Educacional. E o o Dilermando, que é mestre griot.
Isso.
E que trabalha muito com o supapo, que aparece aqui na foto.
Sim.
E o Dilermando, eu acho uma referência também, que se vocês não tiveram contato com ele, deveriam ter com ele, com a mestra griot Cirlei Amaro também.
Sim, com certeza.
Então, o Dilermando, tenho certeza que poderia apresentar para vocês muita gente. Renata Macedo está dizendo aqui, ó, meninas talentosas, esperando ansiosamente o novo espetáculo. Olha aí, ó.
Sim.
Você já tem essa responsabilidade de apresentar o próximo aí.
É. Quando a gente apresentou o primeiro, o nosso primeiro espetáculo, né, pelo formato que ele tinha, né, de falar mesmo as coisas, sem fazer ceninha...
Sem filtro, né?
Sem filtro, assim, de falar o que a gente estava sentindo e a dor que a gente estava sentindo. A gente achou que as pessoas não iam gostar, né? As pessoas iam ficar ofendidas. A gente estava até com medo que a gente fosse agredida, coisa assim, né?
Onde foi a apresentação?
A nossa primeira apresentação era para ser no Agosto Negro, mas aí choveu, né? Pelotas em agosto, né? Choveu.
Tá, mas isso há quanto tempo atrás?
2016.
Ah, no, quando surgiu.
Quando surgiu.
Há 4 anos quando surgiu. Isso foi em agosto e aí estava caindo uma bomba d'água.
Aí não conseguimos, bom, não tinha dias, porque, enfim, choveu por dias. A gente teve que fazer em setembro. A gente tinha um parceiro, né, que era ali a galera do IMA.
Sim.
E eles estavam fazendo um evento sobre cotas na UCPEL, na Católica. E aí ele nos convidou e foi a nossa primeira apresentação, assim, né? A gente tinha planejado a nossa primeira apresentação, a nossa estreia em casa, né? Ou em lugar, porque em lugares que...
É um lugar mais acolhedor, né?
E majoritariamente negro, num evento, né, que era criado por... pelos nossos, mas não teve como. Então a gente estreou na Católica e foi muito boa a recepção, assim. A gente tava morrendo de medo, né? Porque a gente falava justamente desse Deus branco que mata
dentro
negro,
da Católica.
Dentro da Católica tinha um baita crucifixo, mas enfim, as pessoas nos acolheram, assim, de uma forma e nos agradeciam, assim, muitas pediam desculpa, né? Desculpa.
Obrigada. Isso.
Desculpe, obrigado.
Isso foi no auditório, aquele grande
também.
Da Católica?
A gente apresentou quase toda a Católica.
A gente foi bastante ali, né?
A galera depois da psicologia nos chamou pra dar no
evento. Acho que umas 3 vezes, 4 vezes.
O que eu estranho é que uma iniciativa tão legal como essa, né, que tem um papel de libertação e de expressão de uma parcela que aqui em Pelotas é até majoritária da população, a população negra, tenha uma iniciativa só como essa, tão elogiável, tão necessária, que é essa que brotou lá no Navegantes. Por que nos outros bairros de Pelotas também não aconteceu? Porque todos os bairros de Pelotas, principalmente os periféricos, têm população negra oprimida historicamente, violentada, desrespeitada, né? Então, por que só lá nasceu isso? Que bom que nasceu lá.
Sim.
Né? Mas por que não nasce em outros lugares? E essa iniciativa é tão necessária que tinha que ter mais gente se somando a vocês. Eu saio dessa entrevista com essa impressão clara, assim, de que tinha que ter mais jovens, ou adultos, ou idosos, pessoas negras de todas as faixas etárias se somando a isso.
Eu acho que a gente busca essa resposta também. A gente sempre busca. Mas acredito que as pessoas não saibam, eu acho, né? Eu acho que mesmo a gente, 2016, 2017, 2018, foram 3 anos que a gente apresentou incansavelmente em vários lugares, regiões daqui do Rio Grande do Sul. A gente apresentou em vários lugares, vários eventos, para várias vários públicos, assim. Mas eu acredito que as pessoas não saibam, eu acho que ainda. E também o fato de não ter outros coletivos, né? Outras
dificuldades. A mídia em geral, como tem tratado vocês, jornais, por exemplo, eu tenho a impressão que dificilmente escapar de ter saído alguma matéria sobre vocês no Diário da Manhã, com o Carlos Cogói,
isso,
que é um jornalista muito competente e que é sensível para essa temática cultural, social. O Cogói já fez alguma matéria?
Já fez mais de uma.
Sim. O Cogói no Jornal Diário da Manhã. No Diário Popular tem um jornalista da área cultural, que é o Leon Songuiné, que também é competente e que tem percepção para essas questões que são importantes, como essa semente aí, uhum, do grupo de teatro Filhas de Tereza, de mulheres e homens negros, e que tem um papel fundamental na nossa sociedade. E como bem disse a Renata Macedo, vocês são meninas talentosas, né? E outras pessoas, e tem muitas pessoas negras em Pelotas talentosas, sim, que estão na universidade onde vocês estudam, na Federal, que estão em outros lugares dessa cidade, que poderiam somar também esse esforço.
Sim, a gente começou agora, né, essa divulgação, né, de abrir seleção, porque a gente estava se preparando para que a gente tivesse todo o suporte para acolher pessoas de vários segmentos, de vários lugares e de várias áreas, assim, né? Tanto que dentro da nossa vivência ali, a gente quer... eu falei com uma mulher trans, a Jo, que é da educação física,
Educação física.
Lá da UFPEL aqui, e para que ela desse uma fala também, para que ela chamasse as pessoas do convívio dela ali, da luta dela, para se somar também, porque isso nos interessa muito, assim, né?
Sim.
Então, a gente tem buscado, assim, né, pessoas de outros lugares, para que essas pessoas possam chamar outras pessoas que a gente não alcança, assim, né?
Sim.
Então a gente tá pensando essas estratégias, assim, né? Desde que a gente abriu, já tem várias pessoas inscritas, interessadas. Então, eu acho que é isso, assim. A questão de não ter outro grupo, eu acho que sempre fica nessa questão de... Porque tem que ter resistência mesmo, assim, né? Tem que ter uma vontade imensa, assim, de querer fazer um grupo de teatro negro que fale sobre essas temáticas, porque realmente tem que dar de cara e tem que encarar muita coisa, assim, que é bem difícil. Mas dentro da nossa companhia, a gente nunca foi agredido, nunca foi pessoalmente as pessoas nos falarem coisas, assim, sempre foi por terceiros. Então a gente tem
medo também.
Eu acho que a gente sempre foi... a gente conseguiu construir uma companhia bem consolidada, assim, para que esses ataques não nos alcançassem, assim, né, dessa forma tão diretamente.
Então tá, foi dado recado aqui pelas Filhas de Tereza, né, que vieram aqui para falar a respeito desse trabalho muito bonito que nasceu lá no Navegantes, com interferência do colégio. O colégio, o nome, por favor?
Nossa Senhora dos Navegantes.
Nossa Senhora dos Navegantes e o CRAS.
Isso.
Uma estrutura que trabalha na área da assistência social, tem várias em Pelotas. Então, assistência social mais esse colégio Nossa Senhora dos Navegantes, fazendo brotar essa semente que são as Filhas de Tereza, um grupo de teatro que tem o objetivo de fazer teatro do povo negro, teatro para expressar a população negra aqui em Pelotas. E que é uma belíssima iniciativa. Pelotas precisa muito de vocês e de mais pessoas negras que se somem e que tenham curiosidade, entusiasmo para atuar no teatro. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, tomara que o próximo espetáculo corra logo ali e que vocês consigam o financiamento que estão pretendendo E nós aqui da Rádio Com vamos ficar torcendo para que tudo dê certo, viu? Obrigado. Tatiana e Ingrid, muito obrigado pela presença das duas. Sim. Transcorreu tudo normal, né?
Sim.
Foi indolor, né?
É que eu sou meio tímida, assim, para falar mesmo.
Tudo mas falaste, mas falaste, viu?
Tô bem.
E a primeira vez é assim, na segunda vai ser melhor ainda.
É que não é a primeira vez.
Ah, não é a primeira?
É, não.
Então foi... É uma evolução, né?
É uma evolução.
Tá bem. Obrigado para as meninas do grupo de teatro Filhas de Tereza. Nós vamos agora fazer um breve intervalo e a seguir voltamos para dar continuidade à edição de hoje do programa Contraponto aqui na Rádio Com.